Prezado senador Jorge Viana, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento senadora Namélia, senadora Gleisi, senador Ricardo Ferraço, demais senadores e senadores. Eu subo à tribuna na tarde de hoje, senador Jorge Viana, para fazer um breve relato das atividades que vêm sendo realizadas pelo PSB no Distrito Federal. Todos aqui sabem, eu já tive a oportunidade de dizer que nós, tanto eu quanto o Cristóvão, os dois senadores eleitos pelo Distrito Federal, apoiamos na eleição passada o atual governador Agnello. E tanto eu como o Cristóvão, por razões diferentes, nos decepcionamos muito rapidamente com os rumos dados ao governo do Distrito Federal. Do ponto de vista político, do ponto de vista ético, do ponto de vista administrativo. Nós, do PSB, tivemos constrangimentos muito cedos em relação a pessoas que o governador Agnello queria nomear e que não apenas não eram pessoas, do nosso campo político, mas eram pessoas de condutas radicalmente opostas àquilo que nós defendemos ao longo da nossa vida. E ali começaram os nossos conflitos, e que levaram, a partir de uma decisão democrática do PSB, depois de 17 plenárias realizadas nas diversas cidades do Distrito Federal, se afastar do governo. Hoje, a conjuntura política mostra que estávamos certos. A população do Distrito Federal desaprova enormemente o governo do Distrito Federal, talvez seja... Segundo o Ibope, na última pesquisa, só tem uma governadora que tem um índice de aprovação menor do que o governador do Distrito Federal. Mas, em função do mau desempenho do governo, o PSB foi muito cedo provocado, cobrado, que deveríamos nos preparar para disputar o processo eleitoral e liderar um conjunto de partidos políticos para construir uma alternativa política para o Distrito Federal. Alternativa política essa que está em discussão entre um conjunto de partidos políticos e que nós, sabendo da complexidade que hoje é governar o Distrito Federal em função dos inúmeros problemas que se acumularam ao longo dos anos, do desmonte da máquina administrativa, da corrupção instalada dentro da máquina administrativa, do crescimento desordenado do Distrito Federal e do entorno, do crescimento enorme do entorno e da falta de políticas públicas que contemplassem o entorno do Distrito Federal, nós, como contribuição ao conjunto dessas forças políticas que querem resgatar e cultivar o espírito de Brasília, fazer que Brasília volte a ser uma referência de políticas públicas inovadoras, avançadas, que possa ser um polo do desenvolvimento regional, contribuindo para o desenvolvimento de toda a região. Nós, através do PSB e da Fundação João Mangabeira, começamos a fazer um esforço de formulação de políticas públicas. E quero registrar aqui, senador Ricardo Ferraço, senadora Namélia, senador Jorge Viana, que, após um ano de trabalhos realizados, nós podemos dizer que o resultado tem sido muito positivo, extremamente positivo. Nós criamos, em fevereiro do ano passado, portanto, há um ano, 12 núcleos temáticos com o objetivo de estudar com profundidade o Distrito Federal. Identificar os problemas, identificar os gargalos, mas, sobretudo, formular políticas públicas para o futuro. Percebendo que nós temos uma cidade estagnada do ponto de vista econômico, uma cidade sem projeto político, sem perspectivas de futuro, porque nós vivemos o vexame de ter um governo do Distrito Federal que vai atrás de uma empresa de Singapura para pensar o futuro do Distrito Federal nos próximos anos, com os problemas se agravando na segurança pública. Nós tivemos só em janeiro, 75 homicídios no Distrito Federal, uma média de 25 homicídios por 100 mil habitantes, quando a média nacional é muito abaixo disso, quando o Estado de São Paulo hoje tem uma média que é menos da metade disso. O governador, que na ocasião disse que seria o secretário de saúde e resolveria os problemas da saúde, hoje Brasília convive com problemas gravíssimos na saúde pública. E na área do investimento, é uma dificuldade imensa para um empresário obter um alvará, uma licença para construção. Esses dias tive a informação, senador Jorge Viana, para que Vossa Excelência tenha ideia, em 2010 foram aprovados, no ano daquela crise em que tivemos quatro governadores no Distrito Federal, nós tivemos em torno de 87 novos projetos de incorporação imobiliária aprovados. No ano seguinte, em 2011, 56, em 2012, 37, em 2013, 17, mostrando como o governo não anda e, além de não ajudar, atrapalha o próprio trabalho da iniciativa privada, o que gerou, neste caso específico, a demissão de 2.500 trabalhadores da construção civil, segundo o CAGED. Então, essa é a realidade do Distrito Federal, que nos obrigou, que nos obriga, pela responsabilidade que temos, de nos debruçar sobre ela, de refletir sobre ela, de ir buscando o apoio da comunidade acadêmica, da comunidade científica, do setor produtivo, da sociedade civil, formular políticas públicas a serem oferecidas a um conjunto de forças políticas da cidade para construir uma alternativa que faça com que Brasília efetivamente possa retomar o seu papel de polo indutor do desenvolvimento de toda a região geoeconômica. Como disse, então, criamos 12 núcleos temáticos que agora, um ano depois, estão apresentando os seus resultados de forma bastante consistente, trazendo uma contribuição muito positiva a esse debate. E resolvemos, senador Jorge Viana, adotando um modelo que foi utilizado pelo então senador Renato Casagrande, que veio a ser o governador do Espírito Santo, eleito no primeiro turno, de realizarmos seminários temáticos, sub-regionais, reunindo um conjunto de cidades, junto com a Fundação João Mangabeira, para ouvir a população e para discutir com a população a formulação desse programa de governo. Realizamos o primeiro no ano passado, três no ano passado, primeiro na macro-região do Plano Piloto, no dia 19 de outubro, reunindo o Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Cruzeiro, Sudoeste, Otogonal, Vila Planalto, Jardim Botânico e São Sebastião. Depois, no dia 9 de novembro, fizemos em Sobradinho, reunindo Sobradinho 1, Sobradinho 2, Paranoá, Itapuã, Varjão, Fercal e Grande Colorado. Depois, no dia 23 de novembro, no Gama, reunindo Gama, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2, Parkway, Candangolândia e Núcleo Bandeirante. E neste sábado, em Taguatinga, com a participação de 650 pessoas que passaram o dia inteiro refletindo sobre o Distrito Federal, com a participação de moradores de Taguatinga, Guará, Ceilândia, Águas Claras, Braslândia, Estrutural e Vicente Pires. O nosso objetivo é, nos próximos meses, realizar um grande seminário, agora de todo o Distrito Federal, com a presença do governador Eduardo Campos, com a presença da companheira Marina Silva, para que possamos apresentar à população do Distrito Federal uma proposta de programa de governo. Um programa de governo que tenha como prioridade a educação. Estamos absolutamente convencidos, senador Jorge Viana, que são investimentos na educação, especialmente na educação infantil, mas em toda a educação, na educação técnica, tecnológica e profissional, também na educação superior, mas, sobretudo, o que é responsabilidade do governo do Distrito Federal, o investimento em creches e educação infantil. É importante registrar que este governo praticamente não investiu em creches. Agora, no último ano do governo, tem procurado fazer o que não conseguiu fazer nos últimos anos. No ano de 2012, por exemplo, 14 bilhões de reais destinados à creche, nenhum centavo foi utilizado. Hoje, grande parte das cidades do Distrito Federal não ofertam nenhuma vaga de creche pública. E nós queremos transformar, senador Jorge Viana, a educação no pilar do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento humano do Distrito Federal. E fazemos essa comparação. Enquanto o governo do Distrito Federal gastou quase 2 bilhões de reais com um estádio que nunca fica pronto e que com menos de um ano já precisa de reformas e concentra todos os investimentos no plano piloto, reduz a sua capacidade de investimento e beneficia apenas uma empresa do Distrito Federal nessa obra, nós, neste momento, estamos levantando e quantas crianças de 0 a 6 anos tem em cada cidade do Distrito Federal? Quantas dessas crianças estão fora de creche ou estão fora de escola? Quantas dessas crianças se deslocam diariamente para outras cidades em busca de creche e em busca de escola? Para quê, senador Jorge Viana? Porque nós queremos garantir a construção de creches e de escolas para universalizar o atendimento a essas crianças nas próprias cidades que elas moram. Percebendo que, com isso, nós estaremos também criando uma oportunidade para a construção civil da cidade, só que de uma forma diferente, gerando as oportunidades descentralizadas, gerando as oportunidades para que um conjunto grande de pequenas e médias empresas da construção civil possam atuar, gerando emprego perto do local de moradia das pessoas. Ao mesmo tempo, entendemos que devemos ampliar a cada ano a educação integral em tempo integral. E para isso é importante também articular o governo com seus instrumentos, como o banco, como a empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, para articular, para que os produtores possam produzir aquilo que o governo vai comprar, induzindo a produção, induzindo o financiamento, mas vai comprar para a merenda escolar e, com isso, alimentando mais uma cadeia produtiva a partir da escola. Queremos fazer um debate sobre mobilidade urbana para apontar que o governo está iludindo a população com as propagandas que faz, como se o BRT fosse resolver os problemas de mobilidade do entorno sul. O que nós temos na obra do BRT, que liga Santa Maria ao plano piloto, é muito mais uma obra de engenharia, que mais uma vez beneficia apenas uma grande empresa, do que uma obra de mobilidade urbana. Veja, senador Jorge, Vossa Excelência que conhece Brasília, senadora Ana Amélia que conhece Brasília, nós teremos um BRT que está próximo da BR-040 no Gama e em Santa Maria. O morador dessas cidades que precise pegar o BRT, na sua grande maioria, terão que pegar uma condução para chegar até o BRT. Ou terão que se deslocar de carro, ou de ônibus, ou de van, pagando uma passagem até o BRT. O BRT tem várias paradas no Parkway, onde não tem público. O que mais uma vez demonstra que é uma obra de engenharia para atender outros interesses que não da mobilidade urbana. Porque exatamente nos lugares onde as pessoas precisam parar para trabalhar, não tem parada. O governo anuncia que o BRT vai passar pelo Eixão Sul e vai parar na rodoviária. Mas a porta do BRT é pelo lado esquerdo. Portanto, o BRT não vai parar durante todo o trajeto do Eixão Sul, que é onde grande parte das pessoas precisam parar para trabalhar. Hoje, se um trabalhador ou uma trabalhadora de Santa Maria, que trabalhe na 206 Sul, numa residência ou no comércio local, ela terá que pegar uma condução para ir até o BRT, pegar o BRT para chegar até a rodoviária e pegar outra condução da rodoviária para voltar para a 206 Sul, já que o BRT não vai parar no Eixão. São obras sem lógica, obras que, mais uma vez, privilegiam o transporte sobre pneus ao invés, em detrimento do transporte sobre trilhos. Com um valor muito alto, um valor que seria mais do que suficiente para implantação de um veículo leve sobre trilhos, essa sim a alternativa adequada, a alternativa moderna que poderia atender a população. O governo fez uma licitação para troca de ônibus e nós apoiamos, porque nós apoiamos tudo que for positivo para o Distrito Federal. Mas, no entanto, basta conversar com qualquer funcionário dos gabinetes de Vossas Excelências, que porventura precisem pegar ônibus, porque eles vão informar que mudou-se os ônibus de fato, entraram muitos ônibus novos, mas reduziram-se o número de ônibus nas ruas. E o que acontece é que as pessoas estão esperando muito mais tempo do que esperavam antes para pegar um ônibus. Ou seja, não há gestão na mobilidade urbana do Distrito Federal. Nós estamos acompanhando a maior crise da segurança pública. E, na verdade, é uma crise de autoridade, porque o governador Agnello perdeu a autoridade ao prometer durante a campanha. E eu sou testemunha, porque eu estava ao lado do governador quando ele prometeu e assinou um documento junto com o vice-governador Tadeu Filippelli e não cumpriu nenhum dos compromissos que assumiu com a categoria, gerando um clima de desconfiança e de mal-estar. O governo fez uma proposta que não foi aceita pela uma grande assembleia de praças e policiais militares e depois, né, mobilizou os oficiais para fazer uma outra assembleia, dividindo a categoria. E essa divisão, os malefícios dessa divisão, só o futuro terá condições de dizer qual é o tamanho desse prejuízo, mas efetivamente o problema da segurança pública não está resolvido. O efetivo do Distrito Federal não aumentou, as cidades aumentaram, nós temos um governador que não tem credibilidade. Nós temos um governador, senadora Ana Amélia, em que um policial, um PM, um soldado da Polícia Militar, foi à sua antessala e jogou 200 mil reais em cima da mesa de uma secretária, agrediu a secretária e esse policial militar sequer foi preso. Esse policial militar não teve um processo de expulsão aberto pelo governador. E este governador, com isso, perdeu completamente a autoridade junto à Polícia Militar. O mesmo governador que não abriu naquela ocasião um processo contra esse soldado, que jogou 200 mil reais na sua antessala, na mesa de uma secretária, agora abre processos disciplinares contra policiais militares que estavam debatendo, estavam mostrando pelas redes sociais a sua insatisfação, o seu inconformismo com a condução da política do governo Agnello. São essas questões, senadora Ana Amélia. Nós ficamos muito felizes com a aliança do PSB e da Rede, com a definição da priorização de um programa de governo para articular o conjunto de forças políticas que aprovarão, que apoiarão esse programa de governo. E nós ficamos muito felizes porque nós já estávamos fazendo isso no âmbito do PSB, do Distrito Federal. E queremos convidar formalmente, o faremos nas próximas semanas, os demais partidos do campo democrático e popular para que se associem ao PSB, tragam as suas contribuições programáticas para que juntos possamos construir alternativas para o Distrito Federal. Tenho convicção que estamos diante de um grande desafio. Neste momento de descrédito da política e dos políticos, descrédito esse ampliado pela falta de governo, pela má gestão, pelas desconfianças em relação à utilização do recurso público, tenho certeza que o nosso desafio é muito grande. Mas eu tenho percepção também da imensa responsabilidade e da esperança que estamos suscitando no seio da sociedade do Distrito Federal ao ver neste final de semana, senadora Ana Amélia. Confesso que fiquei surpreso, fiquei animado, fiquei esperançoso e muito consciente da nossa imensa responsabilidade ao ver ao longo de todo um dia de sábado mais de 600 pessoas reunidas ali em torno de um objetivo comum, um objetivo de pensar o Distrito Federal, formular políticas públicas para o Distrito Federal e para a sua região metropolitana e, sobretudo, para resgatar o sentido maior da política como instrumento para fazer as pessoas mais felizes. Esse é o nosso grande desafio, Jorge. É um desafio para o qual contamos com todas as pessoas de bem desta cidade, inclusive com muitos petistas que estão decepcionados com o governador Agnello, porque não se sentem representados pelas práticas adotadas pelo governador Agnello no Distrito Federal. Muito obrigado.